Em ordem cronológica, meus cinco términos de namoro mais memoráveis de todos os tempos, aqueles que eu levaria para uma ilha deserta. 1. Alison Ashworth. 2. Penny Hardwick. 3. Jack Allen. 4. Charlie Nicholson. E 5. Sarah Kendrell. Esses foram os que doeram de verdade. Tá vendo seu nome aí no meio, Laura? Acho que raspando até entrava nos 10 mais, mas entre o top 5 não tem lugar para você. Essa lista tá reservada para aquele tipo de humilhação e desgosto que você simplesmente não é capaz de causar. Isso provavelmente soou mais cruel do que eu pretendia, mas o fato é que a gente já passou da idade em que é capaz de deixar o outro na pior, o que é uma coisa boa e não uma coisa ruim. Então não precisa levar pro lado pessoal o fato de não ter entrado na lista. Essa época já era e, porra, demorou. Ser infeliz realmente significava alguma coisa antes. Agora é só porrinhação, tipo um resfriado ou falta de dinheiro. Se você queria detonar comigo de verdade, devia ter aparecido antes na minha vida. Companheiras e companheiros, se acomodem, fiquem à vontade, porque está entrando no ar o único podcast que obriga o convidado a fazer um ranking de apenas um item. Aqui recebemos, a cada programa, um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida. Seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial ou por qualquer outra razão que o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida, pode ouvir tranquilamente, pois reservamos um trecho do programa especificamente para os spoilers e a gente vai avisar antes para que você possa se precaver. Eu sou Carvalho de Mendonça e eu abro aspas para Aldir Blanc. Jazz é vício. Não tem essa de flertar com o lance, brincar com o material, dar uma cafungadinha e voltar são e salvo para o aprisco familiar. Jazz é feito paquerar a cunhada, passar a mão na mulher do amigo, beijar no elevador a colega de trabalho. Começa leve, mas deixa cicatrizes profundas. Imagine um garoto do Estácio. Daqueles bem amalucados, com as canelas recém-cobertas pela calça comprida e ainda cheias de mercúrio cromo devido a um tombo de bicicleta em Paquetá, entrando na velha Palermo no Largo da Carioca e saindo com um embrulho de discos. As fotos deslumbrantes. Oscar Peterson, Dave Brubeck, Stan Getz, os primeirões. No dia seguinte, a fera já está diferente. A mãe, intuitiva, desconfia que seu bebê começou a queimar fumo com os vagabundos do Morro de São Carlos. Ainda não. Foi o Jazz. A cara do adolescente parece coisa de filme B, invasores de Cassiopeia, essas loucuras. Os amigos de esquina, sem o clássico dente da frente e sapatos tô na merda, ainda gostam de Elvis Prestes. Talvez um parente distante do lendário comunista. E do Little Richard, mas o bicho já viajou para a galáxia muito além de Carl Sagan. Já que tocamos no assunto, não há no jazz, com a possível inclusão de Bud Powell e Charlie Parker, seres de planetas tão fascinantes como Joe Coltrane e Charles Mingus. A série The Very Best of Atlantic Years presta serviço inestimável aos jovens jazzófilos, lançando os discos dos dois gigantes. O ouvinte que continuar o mesmo depois de My Favorite Things, Summertime e Blood and Soul pode dirigir-se ao Jardim da Saudade e cavar a própria sepultura. Já está morto. O mesmo vale para Pithecanthropus Erectus, Reincarnation of a Lovebird e Crying Blues. No CD de Coltrane ainda podem ser ouvidos de quebra Wynton Kelly e o jovem McCoy Tyner, além das aulas de contrabaixo dadas por Paul Chambers. Danny Richmond, um dos maiores bateristas de jazz de todos os tempos, bota e tira o trem nos trilhos para Mingus. Os viciados conhecem de cor e salteado as faixas, mas jamais se cansam delas. Já os novatos começarão, Garanto que é muito melhor que essas frescuras de magos na estrada de Damasco a percorrer as sagas jazzísticas de Coltrane e Mingus. Um aspirou a atingir a divindade com seu sopro. Por ironia, e a história da música está repleta delas, quanto mais voava, piores as visões do inferno. O outro passou a vida toda no inferno, sem saber que era um deus. Este podcast está sendo gravado em 5 de maio de 2020. Ontem morreu Aldir Blanc, vítima da Covid-19. Autor de canções icônicas como O Bêbado e o Equilibrista e A Viagem, Aldir Blanc escreveu também uma letra que está fácil na lista das minhas favoritas de sempre, Resposta ao Tempo. Fica aqui a homenagem do podcast O Livro da Minha Vida e do blog Veia Dramática a este que com certeza está no top 10 dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos, além de ser um exímio cronista. E para falar comigo sobre jazz, listas, top 3, top 5, top 10 e também sobre literatura, por que não? Ele, que é copywriter, escritor, produtor de conteúdo, crítico de cinema, baixista, especialista em caipirinhas, é mais multiuso que o Bombril, mais multimídia que o Miguel Falabella e mais polivalente que o Patricão da Massa, Túlio Dias.
Pô, adorei essa
Seja bem-vindo,
apresentação.
Túlio, e aí? Tudo bem?
Muito bom, valeu demais o convite. Que texto foda esse que você leu aqui
É bom, né?
no começo. Não conhecia, né? Fica aí a bela homenagem. E cara, tô muito contente de estar aqui, poder gravar essa edição do programa e vamos tocar o terror, cara. Sensacional essa apresentação.
Tô...
Faltou só me chamar de Daenerys aqui agora.
Então, galera, sem mais delongas, aumentem o som da vitrola que o show vai começar. Esse é o nosso episódio número 12, no qual discutiremos Alta Fidelidade, o livro da vida de Túlio Dias. Vem com a gente!
Este é o Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog Veia Dramática.
A Alta Fidelidade, livro escrito pelo inglês Nick Hornby em 1995, conta a história de Robbie Fleming, rapaz de 35 anos, dono de uma loja de discos, que acaba de ser abandonado pela namorada. Viciado em fazer listas, ele decide ranquear os seus mais trágicos términos de relacionamento e tenta compreender os motivos de tanta rejeição feminina. Túlio, eu não poderia começar um podcast sobre Alta Fidelidade de outra maneira. Eu quero que você faça para mim um top 5. Cinco bandas internacionais supervalorizadas, dá?
Cara, dá sim, vamos tocar o terror nessa parada aqui. A gente tem, ó, vou começar. Eu vou deixar mais polêmica aqui pro final, mas vamos lá. Primeiro, Coldplay. Acho que Coldplay começou muito bem. Tem três discos excelentes, mas hoje é uma sombra, então não justifica a banda permanecer, né, no nível que ela é até hoje. O Ed Sheeran, cara, seria outro voto aqui superestimado. E ele só entrou nessa lista por causa de um filme chamado Yesterday, dirigido pelo Danny Boyle, que eu achei um absurdo, né, comparar ele com os Beatles, tá? Ó, e vejam bem, eu tô falando, eu achei um absurdo comparar ele com os Beatles, tá? Depois, a gente tem o Imagine Dragons, que, bicho, eu nunca entendi o que que as pessoas veem nessa porra dessa banda, chata pra caralho, tá? Porra, mó rock punheta, velho. Nunca, não vi a menor graça nesses caras. E o Mumford & Sons, que assim, é uma banda razoável, mas isso também não justifica. Porra, eles tocaram num Lollapalooza aqui como headliners. E, cara, nem a pau, sabe? E agora, Carvalho, não me mande embora, mas eu vou falar a outra banda que eu acho superestimada. Mas antes de falar, eu quero reforçar aqui os motivos, tá? Reconheço a sua importância, reconheço que não existiu algo igual, e aí eu posso estar entrando em contradição, mas como que pode ser superestimado? Mas é que eu cresci ouvindo as pessoas falando que essa banda era melhor que Led Zeppelin, cara. E assim, para ser melhor que o Led Zeppelin, só se forem, tipo assim, uns anjos tocando, velho. Porque Led Zeppelin é sensacional. É, essa banda pode ter músicas muito icônicas, marcantes e que na maioria das vezes ficam melhores, né, em releituras. Mas enfim, é a banda mais superestimada de todos os tempos para mim é o Beatles, velho.
Sabia, é, sabia.
Vão ser polêmico, vão jogar aqui agora.
Bom, então agora a gente vai aproveitar que não sobrou mais nenhum ouvinte pra gente falar abertamente.
Pô, não sei se você manja, velho. Eu tenho uma história com Beatles, velho. Tipo, no podcast do Cinema em Cena, uma vez eu fiz uma piada, cara, falando que molejo era melhor que Beatles. A galera acreditou, mano. E óbvio que eu não desmenti. Na hora que eu vi que o pessoal acreditou, eu falei, é isso mesmo, cara. Ô, tanto de porrada que eu levei, meu velho, você não tem ideia.
E você foi atacado nas redes sociais? Ou não tinha
Não,
essa ainda?
Não, internet não tinha, né? Isso foi em 2011, então o negócio tava de boa. Mas eu recebi e-mail, né? Falando, mano, me compararam com o Louro José da Ana Maria Braga, velho. Falando, não, esse cara, não tem, ele é menos engraçado que o Louro José. Foi trash, cara. Eu tive que fazer terapia.
Isso é engraçado, porque no próprio livro, eles, tanto o Rob quanto o Barry, eles fazem alguns comentários, tanto sobre os Beatles quanto Pink Floyd, se eu não me engano, eu acho que eles usam também como exemplo, né? De clichê, né? De tipo, se você falar que gosta de música, ele fala, mas você gosta de quê? Ah, eu gosto de Beatles. As pessoas desmerecem, né? As pessoas desmerecem você por você gostar do padrão.
Exatamente. Por quê? Porque é igual você falou, é clichê, é o óbvio, sabe? Cara, eu
Isso.
entendo, você pode amar os Beatles, eu acho que Beatles é foda, sim. Só que pra ser isso tudo, cara, não, é superestimado demais.
É igual você falar assim, ah, eu gosto de samba. Aí você gosta de quê? Ah, de Zeca Pagodinho. A comunidade do samba vai te humilhar. A comunidade do samba vai te humilhar porque você não sabe nada de samba. Você não pode dizer que você gosta de samba se você gostar de Zeca Pagodinho. E é engraçado porque a gente. Agora é opinião sua. Por que que você acha que é tão importante para os entendedores, entre aspas, de música, criticarem tanto isso, essa questão assim do que é canônico, também entre aspas, né? Eu estou usando aqui o exemplo dos Beatles e do Pink Floyd, porque eles são usados no livro, né? Mas se a gente, vamos trazer para o cinema, né? Que é a área que você atua na internet e tal. Por que que é tão forte essa nova onda dos críticos da internet, do YouTube, do Twitter? Essa nova onda que se escora em pautas como por que o Poderoso Chefão não é tudo isso? Clique aqui que você vai entender. Entenda por que Stanley Kubrick é supervalorizado. Tirando, lógico, aquela coisa chatíssima de querer mostrar que conhece cinema mais do que os outros, né? Assiste o filme do Tarantino e vem correndo. Ah, esse filme é uma porcaria, porque o que ele fez aqui, o não sei quem fez lá em 36. Você acha que ele é gênio porque você não conhece. E por aí vai. Você acha que é possível ser um apaixonado sem ser um chato, igual o Rob e o Barry são?
Cara, legal, legal isso aí. Eu acho, velho, é que já que eu já tô tomando porrada mesmo, vamos tomar mais. Eu acho que é porque quem gosta muito de uma coisa, na música ou no cinema, é snob. Tem a tendência a ser snob pra caralho e vai olhar a opinião da outra pessoa com aquele ar de superioridade. No caso da música, porra, cara, eu tive anos assim com banda, então. Tive anos assim com banda e, bicho, era desse nível. Eu chegava pra conversar, você virava pra mim, ah, eu gosto de Nirvana. Ah, porra, você gosta? O que que você gosta? Ah, Smells Like Teen Spirit. Eu já mandava tomar no cu, sacou? Porque, mano, é um traço assim muito comum, mas é snob, é um traço babaca. Eu até hoje com música, velho, se você virar pra mim, ah, cara, vamos fazer um churrasco. Primeiro que eu vou achar tenso porque eu sou vegetariano, mas enfim. Cara, dependendo da música que tiver no churrasco, eu não vou, velho. Eu perdi muita coisa social por causa de música, velho. Eu não aguento, cara. Não aguento. Então, faz parte, é um negócio meio babaca, traz, mais problema, né, que coisa boa, Mas é aquela coisa, você escolheu ser assim e, tipo, você não fez nenhum esforço pra mudar. E essa questão aí do cinema, eu não sei, velho, você falou um ponto aí que é muito pra pensar, porque você jogou na comparação, né? A gente tá falando aqui do Pink Floyd, dos Beatles como clichê, mas aí você virou e falou do Poderoso Chefão, por que Poderoso Chefão não é isso tudo? Cara, olha, eu vou confessar, ainda bem, eu nunca vi ninguém falando isso, porque se fala isso comigo, eu vou atrás e eu descasco. Ô, meu velho, tem coisa que não tem como você falar igual. Cara, eu posso achar Beatles superestimado, mas eu nunca vou falar que Beatles é ruim. Entendeu? Meu problema é eu estar conversando, acabei de te conhecer, você fala, ah, eu amo Beatles. Ah, porra, velho. Pode ser mais óbvio, não? Tipo, vou ficar chateado e tal, vou zoar. Mas agora você virar pra mim e falar que Poderoso Chefão é ruim, cara, não rola. Tem muito clickbait, tem gente querendo aparecer, tem gente que fala aí, né, que com 24 anos de idade é crítico desde os 11, então...
Tem. Assim... Pior que tem.
Essa foi paia, mas...
É. Nada impede, né, o cara de ser crítico com... 12 anos de idade, né? O cara era um crítico informal.
Exatamente, né? Vai ver, você já, no útero da sua mãe, você já estava estudando alguma coisa assim. Mas o seu pré-primário era assistindo Poderoso Chefão, Sérgio Leone, Stanley Kubrick, vai saber, né?
Eu ficava analisando as cenas de Fantástico Mundo de Bob e Punk, a Levada da Breca.
Exatamente, cara. Fantástico Mundo de Bob, nossa, a parada é muito surreal. Enfim. Mas eu acho que no cinema a gente tem essa tendência realmente a ser ainda mais snob que na música. Eu, né, se for olhar, porra, você se considera mais snob na música ou no cinema? Eu me considero mais na música, porque eu realmente não tenho saco. Agora, se eu tô conversando com você, você vira pra mim e fala, ah, porra, não gosto de Poderoso Chefão. Cara, você falar que não gosta é uma coisa, agora você virar e falar que é ruim... Eu vou querer entender, velho. O que que você tá vendo de ruim ali? Porque não tem como, velho. Não tem como. Sincero.
Otúlio, aproveitando, conta pra gente. Como é que foi que você conheceu Alta Fidelidade? Quando foi que você leu a primeira vez? E por que que você acha que você sentiu tanto afeto assim pela obra?
Bicho, quando eu era moleque, assim, né, eu ia muito ao cinema ali com minha avó. Então eu conheci o Alta Fidelidade por causa do filme, que foi lançado em 2000, dirigido pelo Stephen Frears e com o John Cusack, né, no papel principal. Daí, para ler o livro, eu devo ter demorado um pouquinho. Eu devo ter lido esse livro a primeira vez ali em 2008, 2009. É um livro que vira e mexe eu leio, cara. Acho que dá de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, eu pego e releio. Tanto que na hora, né, que a gente tava conversando, eu tava pensando, pô, velho, pensar um livro que eu já li muito. Eu tava na dúvida entre Alta Fidelidade ou qualquer um do Harry Potter, cara. Porque são os que eu mais reli na vida. Então acho que foi ali, a partir de 2008, que eu peguei o livro. E, cara, aquela coisa, o filme já tinha sido muito bom. Mas na hora que você pega para ler o livro, e especialmente por conta da técnica, a forma que o Nick Hornby, né, usa para se comunicar, contar a sua história, é um negócio que bate muito. Porque ele sabe trabalhar com humor, ele trabalha com ironia, ele cria um personagem que, na verdade, não é nem uma pessoa do bem, sabe? Ele é muito babaca. Mas ele consegue retratar isso, aquela coisa da identificação. Como eu gosto muito de música e as opiniões, tanto do Barry, do Dick e do próprio Rob, eram coisas assim que eu super concordava, sabe?
Uhum.
Então acaba batendo assim de uma forma inevitável, somando, claro, o desastre amoroso, né? Então você acaba se identificando ali de uma forma punk. E na medida que o tempo vai passando, isso funciona muito para o cinema... Né, e na literatura não poderia ser diferente, na hora que a gente tem a coisa de reler um livro, reler um filme, cara, a nossa bagagem cultural, nossa bagagem pessoal já é muito diferente. A gente já é outra pessoa. Então a experiência fica ainda maior, né? Ela cresce muito. E isso muda a nossa perspectiva. Então, ao longo do tempo, a Alta Fidelidade acabou ali se tornando um dos meus favoritos, mas principalmente pela forma como Nick Hornby escreve, que eu acho ele um dos meus autores assim, favoritos. Acho ele genial.
É isso que você falou, interessante mesmo, porque ele trata de um tema que ele é comum a todas as pessoas, que é o relacionamento amoroso, né? E não só o relacionamento amoroso, mas o término do relacionamento amoroso, né? O drama do relacionamento amoroso, a dificuldade com que as pessoas têm não só de se envolver com outra, mas de entender o lado da outra, de conviver mesmo, né? De convivência, e principalmente de aceitar o término, por pior que esteja o relacionamento, né? Isso aí que você falou é muito legal, porque com o passar do tempo, né, quanto mais bagagem você tem de relacionamentos que deram errado, de términos esquisitos, deprimentes, até dramáticos, né? Acontece de tudo, né? Eu acho que com o passar do tempo... Você disse que leu em 2008 a primeira vez.
Foi em 2008. Porque em 2009 eu escrevi uma crônica ali que era baseada, eram os meus 5 tocos, né? Mais épicos. Então, eram só os tocos. Então, foi bacana. Foi
interessante isso. Porque parece assustador, mas 2008 já fazem 12 anos, né?
Vamos falar de coisa boa, velho. Denunciar
12 aí, anos. E isso é interessante. Você que leu depois de tanto tempo de novo. Ele é um livro que cresce, né? Ele é um livro, não só cresce, como ele muda o significado. Vamos supor, um adolescente de 15 anos que lê o livro, ele pode gostar de música e tal, pode achar legal e falar, nossa, esse escritor aqui é engraçado, ele escreve tal coisa, ele fala de umas músicas, não sei o quê, fala de jazz, não sei o que lá, mas ele não tem o sentimento do coração, né? Então é legal quando uma obra tem esse poder de você. Você falou do Harry Potter, o Harry Potter tem muito isso, né? Quem
Na
acompanhou
época.
O Harry quando era começou criança, depois foi lendo na adolescência e cresceu junto com o Harry, tem uma visão. Mas ele também funciona hoje para você que é adulto, lendo e sentindo uma nova emoção do que você sentia na época, né? Ele não é aquele livro que morre depois, que fica datado, né?
Exatamente.
E é muito legal. Inclusive, eu tinha até anotado aqui para perguntar isso para você. O que que você pegou, alguma coisa que você pegou da última leitura que você lembra de não ter conseguido sentir da primeira?
Ô, bicho, eu acho que é muita questão de como olhar o personagem. Porque na primeira leitura, porra, vamos lá, colocar 2008. Ali o que bateu mais para mim é a questão das referências musicais. Questão de falar, nó, velho, tanta coisa legal aqui para ouvir, para conhecer, descobrir. O Al Green eu conheci por causa do livro. E assim, na medida que foi passando, fui tomando mais pé na bunda, então a gente deixou de ser a música para identificar ali com o lado romântico. Tem uma passagem do livro que ele fala algo, eu não vou lembrar exatamente, mas precisa ser muito desesperado para pensar que aos 26 anos de idade eu vou ser eternamente solteiro, sabe? Então já era ali
Sim.
um anseio, né, que batia do tipo, caralho, véio, eu não vou dar certo com ninguém, né? Que merda. Mas nessa última vez que peguei para ler, eu acho que é muito de ter a constatação que o Rob não é uma boa pessoa, velho. Ele
Sim.
pode ter ali intenções boas, né? Mas ele é egoísta, ele é narcisista. E assim, ele é um cuzão, meu velho. Porque, sem entrar na parte de spoiler, né? Mas no ato final, tem uma coisa ali que acontece que a gente fica pensando, mano, você não aprendeu nada,
É
né?
verdade.
Então, acho que é isso. Acho que essa noção ali. Até porque eu sempre me identifiquei muito com o Rob pelo lado que eu me achava cuzão, né? Então, não sei se eu cheguei a ser tão cuzão quanto ele. Mas, assim, eu sempre fui meio babaca. Então, na medida que a gente vai evoluindo como pessoa, felizmente, né, a gente evolui como pessoa, apesar de existir hoje nessa cultura, vamos cancelar fulano, e na hora que você cancela, você não dá a oportunidade da pessoa evoluir. E, assim, você está se tornando juiz, né? Acho que tem níveis aí que você pode levar a sério num cancelamento, mas a maioria das coisas que a gente vê, não. Eu acho que esse foi uma coisa para aprender, para evoluir e perceber, cara, que bom que eu não sou mais essa pessoa, entendeu? Eu não me identifico mais com ele.
E é interessante você falar sobre essa parte dos 26 anos, né? E, se eu não me engano, porque foi uma parte que me marcou também, se eu não me engano é quando ele tá com uma das ex-namoradas dele, que é a que eles combinaram de um não zoar o outro, né?
É.
Falar, ó, a gente já se ferrou, então agora vamos ficar aqui nós dois. E meio que eles fizeram um combinado de um proteger o outro nessa Aham. questão. E se eu não me engano, eles estão deitados e ela tá dormindo no braço dele, ele olha para ela e ele pensa sobre isso, né? De como era estranho os dois com 26 anos precisando se escorar num relacionamento que, se a gente for olhar profundamente, não era um amor, não era uma paixão fulminante, não era nada. Não. Eles simplesmente se aceitavam porque um tinha segurança no outro.
Exatamente.
Pelo medo de ficar sozinho para sempre.
Era o medo da rejeição e veja a ironia.
Exatamente, né? Exatamente. E, Túlio, você saberia me dizer, não sei, na verdade, eu quero saber se você tem uma teoria sobre isso, de por que a nossa geração ela se identifica tanto com personagens fracassados, que fogem daquele estereótipo, sabe, do macho alfa, bem sucedido, que uns tempos atrás, na literatura e no cinema, eram os protagonistas dos livros, né, dos filmes, né? Por que que a nossa geração, eu tô me incluindo aqui, mas eu não sei, não tô definindo o que é uma geração, o que é outra. Tô falando entre nós. Eu sinto isso, que a gente se identifica com esses personagens meio pisados pela sociedade, né? Por que que você acha que a gente olha com tanta afetividade para esse pessoal?
Assim, eu acho, na hora que a gente puxar, né? Vamos puxar aqui pro cinema. Eu lembro de um filme de 1960 do Billy Wilder, que é o filme O Apartamento Falasse.
Nossa,
que é exatamente
é demais,
um personagem loser. A gente gosta dele. Isso é lindo, né? A gente gosta dele, mas é um cara totalmente bobão. Então, como eu não vivi essa época, a gente não tem como falar se isso já era comum ali. Puxando para agora, a gente tem o próprio Alta Fidelidade, que a gente tem um personagem que é um loser, mas além de tudo, ele é babaca, né? Ele é um cara tóxico, vamos colocar assim.
Sim, sim.
Eu acho que tem muita coisa de bicho. A gente cresceu realmente numa geração diferente, né? A gente começou a viver muita coisa da tecnologia. A gente começou a viver muito evolução rápida demais, longe, de fato, né, longe dos pais, todo o pai, a mãe trabalhando o dia todo. Então, acho que faltou meio porrada, assim, do tipo, ah, cara, você precisa fazer isso aqui. Acho que a gente não tomou porrada o suficiente. A nossa geração, você também é de 85, 84, por aí?
Eu sou de 90.
90? Eu sou de 85. Eu acho que a nossa geração, velho, a gente cresceu num momento mais fácil, cara. A gente não viveu uma ditadura, a gente tá prestes a viver isso agora. Mas, tomara que não. Enfim, acho que a gente cresceu numa época muito livre, que a gente não teve desafio. Isso falando da gente, brasileiro, tá bom? Agora, se for falar numa escala ali, dos Estados Unidos e tal, não vou saber falar aí com exatidão. Mas acho que é esse lado mesmo de... A gente tem uma autoestima baixa. Então, bicho, tá ali, porra, legal esse Clube da Luta. Porra, só a gente lembrar, ano passado, 2019, a gente teve o Coringa. O tanto de gente que se identificou com o filme de um jeito assustador. O que você diria?
Então, eu tava pensando sobre isso, porque eu com a minha esposa, a gente tá maratonando How I Met Your Mother. E assim, eu como homem, eu me identifico muito mais com o Ted do que com o Barney. O que que eu penso até a questão do personagem fracassado? O personagem fracassado, ele vive o que a gente vive. A gente nunca vai viver o que os personagens do Clint Eastwood vivem. A gente nunca vai viver o que o personagem do Chuck Norris vive, né? Do Charles Bronson vive. A não ser que se você tá vivendo o que o Chuck Norris vive, a tua vida tá totalmente errada.
Exatamente.
Se você tá ouvindo isso e a sua vida se parece muito com a do Chuck Norris, cuidado. E assim, o meu cineasta favorito é o Woody Allen. E todos os protagonistas do Woody Allen são exatamente o mesmo personagem fracassado. em todos os filmes. E eu acho que essa identificação que a gente tem com eles é por causa da realidade. É claro que a gente está falando dos filmes do Woody Allen, muitos deles são comédias rasgadas, tem muito pastelão e tal. É lógico que você não vive exatamente aquilo. A mesma coisa do How I Met Your Mother. Mas você leva umas porradas na vida que você vê o personagem tomando, que você não vê no Jack Bauer. Porque as porradas que o Jack Bauer toma são outras. Então eu acho que vai um pouco por aí também, de que a nossa geração, dos tempos para cá, talvez com a evolução tecnológica, a aproximação das pessoas por rede social, a gente consegue entender melhor outras pessoas, a gente consegue entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm...
Tem certeza dessa afirmação que a gente consegue entender?
Não, na verdade eu tô falando a gente e eu, né?
Juro,
então vá, eu vou falar eu, por exemplo. Eu tenho visões hoje que eu não tinha, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, lá nos anos 2000 e qualquer coisa, porque naquela época o nosso círculo social eram as pessoas que estavam ao nosso redor, e eram os moleque babaca da escola, né? Era a molecada babaca da rua, né? Todo mundo muito machista, todo mundo fazendo piada racista, piada homofóbica.
Homofóbica, sim.
E hoje que a gente tem toda essa visão que a gente tem, eu consigo, vamos dizer assim, aceitar o diferente, aceitar que as pessoas têm problemas, que cada um tem o seu inferno, vive o seu inferno. E aí e a gente consegue aceitar os nossos também. Então ninguém precisa mais bater no peito e falar, pode vir, né? Manda aqui que o papai resolve. Então, eu acho que a gente, se aceitando mais, a gente tem essa facilidade de se identificar com esses personagens que são mostrados pra gente como pessoas que sofrem também. Talvez seja um pouco por aí.
Você tocou num ponto, na hora que você fez a referência ao Chuck Norris, né? Vamos lembrar outros... Macho Man, Macho Movie, né, que eles falam, os filmes machões lá,
sim.
Schwarzenegger, o Bruce Willis, né,
o
Van Damme, o Brucutu, isso que é o termo em português. Cara, você não acha que ali na década de 80 e até metade dos anos 90, o público desse filme era aquela molecada que cresceu ali nos Estados Unidos, né, a questão do Vietnã, com a lembrança de guerra muito próxima?
Eu acho que sim. É que falar do exterior assim é mais difícil, porque
é difícil.
A gente não tem a referência exata.
Exatamente.
Mas aqui no Brasil eu acho que eu vejo assim, pelos filmes que o meu pai gosta, sabe? Eu consigo identificar essa diferença da geração dele para a geração nossa, dos filmes que ele gosta, ter essa referência do protagonista masculino muito forte. E que a gente assiste, claro, né? Mas a gente não se identifica.
Exatamente.
Não se identifica, né?
Tem muita coisa, igual Alta Fidelidade. Ele mostra, ainda que, né, num personagem cheio de defeitos, a questão da vulnerabilidade.
Exatamente.
A gente tá sujeito a quebrar o coração, a se sentir mal e, cara, ficar frustrado na merda por causa disso, por causa de amor, velho. Entendeu? Então, esse é um lado que antigamente era um lado que falava, ah, cara, você tá chorando por causa de mulher? Não, né? Você ia ser zoado por causa disso. Hoje, eu acho que ainda tem, né, a parte da zoação, mas isso já é menos normal. Hoje as pessoas já compreendem. Não é um negócio, ah, só mulher que chora por relacionamento, né? Acho que isso diminuiu muito. Então, acho que a identificação que a gente tem tá muito em torno disso, do que a gente é hoje como sociedade.
Então, eu gosto muito do Nelson Rodrigues, né? Eu gosto da forma com que ele escreve e como ele conseguia criar o universo dele. Eu não concordo com absolutamente nada do que ele escreve. Mas, lendo ele, eu fico pensando, será que as pessoas, que os homens, naquela época, quando liam na época do Nelson Rodrigues, quando ele escrevia, sei lá, A Vida Como Ela É no jornal, as pessoas, os homens que liam aquilo se identificavam com aqueles caras. Eu fico pensando isso, ou se ele realmente era um cara perturbado das ideias.
Acho que é a combinação das duas coisas, né?
É, porque muita gente fala assim, ah, o Nelson Rodrigues, ele conseguia ver o mais profundo da sociedade. Eu falei, meu Deus do céu, será mesmo? Será? Que todo homem naquela época queria pegar a cunhada? Não é possível. Não é possível. Isso, assim, se você lê O Anjo Pornográfico, que é a biografia dele, escrita pelo Rui Castro, você entende que a infância do cara foi uma loucura. Então você entende mais ou menos como é que era a cabeça dele. Mas era a cabeça dele.
Era a cabeça dele.
É. A cabeça dele. Não tem essa de que... Ele falava que a vida de ficcionista dele era um moleque olhando pelo buraco da fechadura. Mas será? Será mesmo que era? Não sei. E eu olhando para a nossa vida que a gente tem hoje, que é uma vida que muda muito mais rápido do que a da época do Nelson Rodrigues, porque eu lembro assim da minha infância nos anos 90, o que que era a vida, né? A gente vivia num mundo, eu, por exemplo, na minha escola, eu era o único que tinha os pais divorciados. E era um negócio estranho, porque todo mundo tinha pai casado. Uhum. E eu não tinha. Depois, na minha adolescência, a gente começou a ter internet, MSN, ICQ, Orkut. E aquilo foi uma revolução na forma como que as coisas... Celular, né? Com todo mundo ter celular, mudou totalmente a questão da comunicação, a questão do transporte, a questão de tudo mudou. E eu vejo hoje, mais 15 anos passados aí, com rede social, com pandemia, com uma loucura atrás da outra, eu acordo cedo, eu pego o celular para ver se o mundo não acabou. Sabe? Umas loucuras dessa. Então, o que a gente está passando hoje, o que os adolescentes de hoje estão passando, vão influenciar, eu acho, no gosto deles mais para frente.
Com certeza.
Pro
com
futuro.
Certeza.
Então, com eu certeza. Acho que quando a gente olha um pouco para trás, apesar de ser difícil de identificar, eu consigo sentir que você não ter a figura de um pai bancando o Clint Eastwood dentro de casa e batendo na mesa, faz você estar mais aberto às opções. A entender mais as coisas, eu acho.
Sim.
A compreender a diversidade de tudo.
Cara, então, é legal isso, cara, porque se por um lado você tá livre de ser vítima, né, dos comportamentos tóxicos, repetir padrão de comportamento, por outro lado, você acaba se tornando vítima exatamente disso, né? Porque você não repetir, não perpetuar comportamentos negativos, meio que você tá errado, cara. Se você chora, você é mulherzinha. Né? Se você tem determinadas ideias, assim, você é comunista, sabe? Então, é complicado, cara. É
os caras mandam você voltar para Cuba.
Exatamente. Cuba. Exatamente. Né? E, cara, é triste isso, né, velho? Porque você cresce ali, você cresce perdido, velho. Porque você não sabe exatamente o que é o certo. Que qualquer coisa que você faça, de certa forma, você vai sofrer aquela pressão. Sabe? Porra, beleza, você ser machista é muito fácil numa sociedade que a gente tem que, cara, valoriza isso. Só que se você não for isso, você tá fudido também, porque os caras que são, que repetem esses comportamentos, eles vão estar em cima de você para te julgar. A sua família, né, os seus avós, vão falar, não, que atitude que é essa? Como assim você deixa sua esposa sair sozinha? Né, então...
Como assim você que cozinha em casa?
É, porra, olha a viagem errada, mano. Caraca. É complicado, velho. Complicado.
Meu, você já destacou agora há pouco que o Robin, ele é um cara que ele tem seríssimos problemas de amadurecimento e isso influencia diretamente no comportamento dele em relação às parceiras, né? Qual que é a magia que o Hornby usa para fazer tantas leitoras mulheres gostarem desse babaca machista que é o Robin? E já queria emendar outra pergunta. Você acha que as pessoas que dizem gostar do Robin como personagem teria coragem de se envolver amorosamente com ele?
Caraca, boa. Cara, não sei. Olha, eu não sei se eu teria um relacionamento assim, não. Acho que definitivamente não. E agora essa outra. Mas eu também não acho que as outras pessoas talvez acho que também não teriam, não. Agora, essa pergunta aí que você fez, né, da fórmula mágica da sedução dele, eu acho que é a licença poética que o Nick Hornby toma. Porque ele não explica isso. Porra, ele acabou de descobrir que a ex dele, né, não transou com o cara que ela tá morando, e ele vai lá, sai e consegue comer a cantora gostosona que ele acabou de conhecer. Bicho, é tipo assim, num estalo, meu velho. Como que ele fez isso, entendeu? Acho que é muito o Nick Hornby criando a fantasia que o cara quer ter, entendeu? O cara quer sonhar que ele pode fazer aquilo. Quando, na verdade, tipo, ele não tem a menor ideia de como que ele vai realizar. Mas ele tem essa vontade.
Sim, e a escrita dele é muito boa, né? A escrita, a forma como ele cria o ambiente, ele cria até as manifestações do hobby,
Sim.
elas fazem a gente não sentir raiva dele
Exato,
por
cara, isso é maravilhoso, velho.
por ele
Porque,
ser
bicho,
machista.
a gente sabe que, quer dizer, na primeira leitura não, né? Mas, porra, se você já tá amadurecido ali, você lê o livro, você sabe que ele é cuzão, velho. Mas ao mesmo tempo, você quer dar um abraço nele, velho. Você quer ser amigo do desgraçado, entendeu? O Nick Robin é muito foda, cara.
Ela fala que não transou lá com o Ian lá, Ray, né?
É.
Ele fala assim, não? Ah, então tá. Aí ele sai, que fala que ele ficou tão feliz que ele ligou pra outra.
Cara,
Aí a tua reação é dar risada e falar, que babaca,
que
puta que
babaca,
pariu, que
que babaca
babaca. Só que você
cuzão,
não
cara.
fica com raiva do cara.
Exatamente, cara. Exatamente. Isso é muito fantástico. É a qualidade da narrativa. Que o Nick Hornby tem esse estilo dele, cara, ele coloca tanta coisa pop, e ao mesmo tempo não é tipo um Kevin Smith da vida, sabe? Que coloca coisa pop lá, mas fica só naquilo. O humor do Nick Hornby é muito apurado, velho. Porque
Sim.
ele consegue falar da psicologia das pessoas. O cara consegue trabalhar personagens masculinos, personagens femininos, com a mesma qualidade, velho. E isso é muito foda. Tem dois livros dele. Um é o Julieta Nui Crua, não vou lembrar o ano, né, de lançamento, virou filme
Sim.
também. E o Funny Girl, que foi o último romance dele. Esse ano vai ser lançado mais um, né? Tava previsto para setembro, vamos ver. E, cara, aliás, não, mentira, tem outro livro dele que é com personagem feminino, que é o Como Ser Legal. Como Ser Legal, inclusive, eu comprei de presente para uma ex-namorada, e eu falei, cara, você vai ter que ler esse livro no ônibus. E assim, eu ficava rachando de rir, porque tá lá escrito, né? Como Ser Legal, parecia livro de autoajuda. Então eu ficava rindo dessa porque era sacanagem. Mas ele criou esses livros com essas personagens femininas e, cara, é fantástico. O cara sabe criar. A gente vê tanto, né, crítica que escritores não sabem criar personagens femininas. O Nick Hornby sabe, velho. E ele faz isso de um jeito, assim, maravilhoso, encantador, velho. Ele é foda.
E ele não fala, né? Ele mostra na própria relação dele com a Laura, né? Nos diálogos, a gente vê como que ele trabalha bem essa questão do machismo, né? Que ela fala, o Rob responde, aí ela fala de novo, o Rob responde, aí você vê que ela começa a se esconder dentro dos próprios sentimentos dela, porque não convém para uma mulher sentir o que ela está sentindo, né? E ela começa a falar coisas que não é exatamente o que ela queria falar, e quando ela fala o que ela realmente quer falar, o Rob fica maluco. Porque ele não aceita, tipo, eu falo assim, você
Foge
transou
do
com ele?
controle dele.
Você transou com ele? Ainda não. Daí ele fica todo feliz, aí depois ele, ainda? O que que quer dizer com ainda? Aí ele vai investigar o que que ela poderia estar querendo dizer com ainda. Nossa, é muito
Exatamente.
engraçado, cara. É muito engraçado.
Isso é fantástico, porque o Robin é um crianção, né, velho?
É.
Porque, cara, as atitudes que ele tem, velho. Cara, eu gosto muito, velho. O Nick Hornby, ele conseguiu construir um personagem daqueles que você é fácil, né, infelizmente, se identificar. E é um personagem que serve ali de aprendizado para a gente amadurecer, né, para servir de uma referência do que não ser, do que não fazer, velho. Eu acho fantástico isso.
E agora, falando essa questão das listas, que é um negócio muito legal do livro e que é uma coisa que pega você já na primeira página, e foi o que me pegou na primeira página do livro, essa questão da lista. Falando por mim, isso é um vício que eu também tenho, né? Eu tenho essa mania também de tudo. Eu tenho que fazer lista, eu tenho que fazer o top, eu tenho que organizar, pelo menos na minha cabeça, qual que eu gosto mais, sabe lá por quê, né? E você também faz listas, né, lá no
Né?
cinema de biblioteca. É,
Porra, desde 2013.
por que que você acha que a gente tem essa necessidade de ranquear as coisas, dividir elas em gavetas? Às vezes a gente chega numas loucuras de falar assim, ah, eu quero fazer meu top 10 aqui, mas tem 11, então eu vou criar uma subcategoria aqui para poder limitar mais e criar dois top 10. Mas doideira, e você vai ficando
É um vício,
nervoso porque
né?
você não consegue encaixar as coisas. Por que que você acha que a gente tem essa necessidade?
Véi, cara, é muita coisa de ter controle e isso é legal, véio, porque isso me gera problema, véio, em relacionamento. A Roda, eu tenho uma amiga, cara, ela fala que ela me acha intolerável exatamente porque eu tenho essa tendência a tudo comparar, a tudo colocar em lista. Então, assim, tem gente que se irrita profundamente e, cara, eu faço isso sem nem perceber, meu velho. É, a minha ex também, ela não curtia muito isso, não, porque ela falava, porra, tudo certo fazer lista, né? Então, ela não gostava muito, não. Mas, cara, realmente, é uma tendência que a gente tem. Eu já gostava de lista antes, depois de ler, né, o livro, ver o filme, isso piorou pra mim, assim, radicalmente, cara. Porque antes era um negócio inconsciente, depois passou a ser consciente. Aí, cara, toda vez, ah, quais suas bandas favoritas? Eu vou lá e tá, quais bandas? Ah,
É,
qual o CD favorito? Vamos lá, falar de CD. Mano,
você se sente incluso, né? Você vê, ah, não sou só eu que sou
exatamente.
louco.
Exatamente. Cara, e lista é um vício, velho. Eu tenho um domínio que é o listasdetudo.com.br, cara. Eu nunca trabalhei com ele ainda, mas eu tenho esse domínio, cara.
Eu lembro quando você teve a ideia.
Né, porra. É tenso, meu velho. É doença, isso aí rende terapia, cara.
Então vamos de mais um top 5, então. Melhores canções do rock nacional.
Cara, vamos lá,
Difícil, hein?
essa
Essa é
foi
boa,
boa, essa foi difícil, essa foi difícil. Selvagem, Paralamas do Sucesso. Acho que, além de ser um disco lendário, sei lá, tá ali top 10, né, melhores discos brasileiros. É uma música incrível. A Minha Menina, né, que é do Jorge Ben, mas aí o Mutantes regravou ela, é uma música fantástica. Eu lembro de estar num show do U2, velho. É, e antes do show, né, eles cantavam algumas músicas. Era uma música, se eu não me engano, cara, eu não lembro, talvez eu confunda aqui agora, mas teve um show que era tocava o David Bowie e tocava uma música nacional, uma música brasileira. É, exatamente. Num dia foi o Trem das Onze, que é outra coisa fantástica, e no outro dia foi A Minha Menina. E,
sim.
bicho, ouvi o Morumbi inteiro cantando, meu velho. Bicho, a
Ah, que
parada
legal.
arrepia. Então ficou.
E o Jorge Ben é um monstro, né, cara?
Ah, porra, total. É, Não Vá Se Perder Por Aí, também do Mutantes. Eu gosto do jogo de palavras dela, né?
Sim.
Veja bem, como vai bem, veja bem, etc. Cara, é muito legal, a letra dela é bacana. É, Calça de Ginástica é uma música mais recente, uma música do Cassim. E eu gosto dessa música porque ela tem história, é uma letra muito engraçada. E a última, Desafinado, do João Gilberto, que para mim talvez seja uma das melhores músicas já feitas. Cara. Eu gosto demais dessa música.
Boa, boa demais. É, a gente falou pouco do filme. Você gosta do filme, né?
Gosto.
Você
Gosto, nem se
procurou o livro?
compara com o livro, mas gosto bastante.
Mas, Túlio, como que você se relaciona com a adaptação de livro para as telas? Você prefere ler antes de assistir? Você não liga para isso? Você é daqueles que sentem ciúme quando você tem o seu livro favorito e aí você vê que ele vai para o cinema e vai ficar todo mundo falando que gosta? Como é que é?
A síndrome do underground. Cara, eu falei mal do Coldplay aqui, mas o Coldplay é um exemplo disso, velho. Coldplay, quando surgiu, ninguém conhecia, eu gostava pra caralho. Foi o Chris Martin, velho, casar com a Gwyneth Paltrow, ele ficou feliz, mano. A banda acabou, velho. A felicidade do Chris Martin arruinou a banda, velho. É isso. Mas, cara, não, eu nunca tive síndrome de underground com livro, e com banda sim, mas com livro e filme não. O Harry Potter foi um exemplo disso. Eu fiquei foi muito feliz, né? Porra, vai ter filme do Harry Potter, Senhor dos Anéis, a mesma coisa. É, não tenho essa, não tenho uma, nossa, sempre o livro vai ser melhor, é a tendência, óbvio, mas porra, você pega um conto, por exemplo, O Peixe Grande, cara, o conto é totalmente diferente do que é o filme. Tim Burton e o roteirista, que eu não vou lembrar o nome, eles fizeram um trabalho genial, porque O Peixe
Sim,
Grande
o
é um
filme é muito bom. O filme é muito bom. Eu não gosto do Tim Burton, mas esse eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza, é o meu filme favorito dele, é muito bom. Então vamos de novo de top 5, porque aqui o negócio é tenso. No filme do Stephen Frears, a gente tem o John Cusack, né, no papel principal de Robbie, e a sua irmã, a Joan Cusack, no papel de Liz, que é uma amiga da ex-namorada dele. Vamos lá tentar fazer os cinco melhores parentes do cinema, hein? Vale irmãos, vale primos, pais e filhos, maridos, esposas. Só não vale a Sofia Coppola, hein? Vamos lá.
Porra!
Tô zoando.
Não,
tô zoando. Tô zoando.
Escala.
Se você vier com Sofia Coppola e Nicolas Cage, nós vamos parar.
Pô, louco, velho. Sacanagem. Meu top 5 é top 4.
Tô zoando, tá liberado. Tá liberado, então. Vai.
Vai. É, pô, já falamos, então, essa aí é difícil, porque você tem um Copolão, aí você tem o Nicolas Cage, que Nicolas Cage é o ator mais incompreendido da história do cinema, tá bom? Nicolas Cage é genial, ninguém consegue gritar e interpretar louco igual ele, tá? O que que ele faz é genial. E outra,
Nem o
né, velho?
Marcos Frota?
Não, nem... Mano, ele tinha Caraca, velho, uma reprodução de um dinossauro na casa dele, velho. Ele tinha uns fósseis de dinossauro, velho. Você tem ideia do quanto que o cara precisa ser louco e rico pra ter uma porra de um dinossauro em casa, velho? Cara, enfim, eu queria ser amigo do Nicolas Cage. Esse cara deve ser muito maluco, velho. O que a gente vê em cena é realmente o que é o Nicolas Cage.
Não, isso eu tenho que concordar. Realmente, deve ser muito maluco.
Então tem o Copolão com o Nicolas Cage e a Sofia Coppola, apesar, né, do Poderoso Chefão 3, mas ela amadureceu e virou uma diretora assim sensacional. É, gosto muito do Ronald Gleison, que é filho do Brendan Gleison. É o Brendan, né? Ele tá no Harry Potter, ele é o Moody, Olho Louco. Ele fez vários filmes muito bons, Extermínio. É um filme do Danny Boyle, de zumbi, maravilhoso. E o Don Now, ele tá, se eu não me engano, ele tá no Harry Potter também. Ele tá num filme do Richard Curtis, que chama Questão de Tempo. É um ruivinho. Cara, esse moleque manda bem demais. Tem a Kate Hudson, que é filha da Goody Hawn e do Kurt Russell. E a Kate Hudson, é legal falar aqui, né? A gente tá falando do universo musical. Ela era casada com o Matt Bellamy, vocalista do Muse. É, ela,
Nossa.
inclusive, tem um filho, velho, chamado Bing. Eu tento entender, velho, o que que leva uma pessoa a batizar o filho de Bing? Bing, saca? É tipo buscador, tá ligado? Ué, que louco. Tem a Carrie Fisher e a Debbie Reynolds,
Nossa.
que é clássico, elas têm um filme juntos, que é o Lembranças de Hollywood, fantástico. E acho que assim, o principal aqui para falar é a Janet Leigh e a Jamie Lee Curtis. É, ambas, né, em suas respectivas gerações, foram consideradas rainhas do grito, a Jamie Lee no Psicose e a Jamie Lee Curtis no Halloween. Então, é assim uma parceria, né, e inclusive as duas contracenaram juntas no Halloween H20. Foi bem, bem bacana.
Muito bom, muito bom, que legal. O Túlio, você, como criador de conteúdo da internet, na área do cinema, as pessoas conhecem mais ou menos o seu gosto cinematográfico, né? Então agora eu quero que você revele para as pessoas o seu gosto literário. Além do Nick Hornby, o que mais você consome? O que você gosta de ler? Pode ser um autor, gênero, o que mais que enche os teus olhos aí, o teu coração de leitor?
Ó, até fiz aqui um top 5 de livros, né, favoritos, mas,
Oh!
cara,
Aí tá demais, aí tá demais.
entrei. É, além do Nick Hornby, que eu acho que é um cara que eu me identifico, né, nas coisas que eu escrevo, né? Eu, Carvalho também está junto, a gente fez um projeto aí agora, Os Contos da Quarentena, no cinema de boteco. É, o Nick Hornby é uma referência assim, imensa para mim, até pela forma como ele junta, né, cultura pop, a forma como ele trata os personagens, questão do humor. Mas tem o Chuck Palahniuk, o autor, né, do Clube da Luta, que ele escreveu outros livros fantásticos, Antigo de Niná, No Sufoco. No Sufoco é genial. E é um diretor...
E ele é um cara que brinca muito com a forma, né?
Sim! Cara, você lê a parada... Você não precisa ler um livro sabendo quem escreveu, velho. Você lê um pouquinho, você já sabe que é dele.
Você sabe que foi ele, exatamente.
Não, o cara é doente, velho. O cara é doente. Então, eu acho ele muito foda, esse estilo dele. Ele é perverso, ele é ácido, ele é cru. E isso é muito bom. Ele tem essa questão que você falou, né? Da forma dele de escrever. Ele gosta de trabalhar com repetição. Então, bate muito. Gosto pra cacete do Irving Welsh, o autor do Trainspotting. O Irving Welsh é um maluco também. Ele não chega a ser tão doente mental quanto o Chuck Palahniuk, mas, bicho, ele não tá muito longe. Ele escreveu um livro que chama A Vida Sexual das Gêmeas Siamesas. Cara, nossa, quem não quer ler esse livro, meu velho? Velho, é óbvio, você lê esse livro na vitrine, lá na estante, você vai querer comprar esse livro, velho. Então, é um autor que eu gosto muito, ele tá muito nesse estilo, né? Mais parecido com o Palahniuk do que com o Nick Hornby. Tem o Kazuo Ishiguro, que fez o Não Me Abandone Jamais. É o Gigante Enterrado, que é um livro fantástico. Fala, para quem gosta de Game of Thrones, quem gosta de coisas medievais, é indispensável. É o Neil Gaiman, pela forma como ele trabalha o universo fantástico, assim, ele tem também um texto muito fácil, maravilhoso de ler. E, cara, não tem como não falar da J.K. Rowling também, por causa do Harry Potter, que, porra, eu cresci lendo, velho, então não posso virar, agora eu sou adulto, não posso falar que eu gosto de Harry Potter. Não gosto de Harry Potter. Então, que são mais ou menos esse. Ah, porra, e aqui no Brasil, Rafael Montes, que é um monstro.
Você tava monstro. Lendo...
Eu li Dias Perfeitos.
Jantar Secreto, não foi que você me indicou?
É, o Jantar Secreto, eu te indiquei. Cara, eu como vegetariano, o Jantar Secreto, ele embrulhava meu estômago num nível, cara. E assim, fantástico. Dias Perfeitos é maravilhoso também. Tem dois dele, né, mais recentes, que eu não peguei.
Eu li o Dias Perfeitos e o Vilarejo.
Vilarejo, bom.
É, o Jantar Secreto tá aqui na lista aqui. Tá. Você me indicou, tá anotado aqui.
É chapante, velho. É chapante. E outra, né? Quero só reforçar aqui. Eu tô lendo, né? Depois de 11 anos na minha estante, comecei a ler O 100 Anos de Solidão.
Nossa, e... aí sim.
Caralho.
Meu Deus.
Não sei o que dizer, só senti. Foda.
100 Anos de Solidão é um livro que... Sabe aqueles vídeos que os booktubers fazem? Assim, é livro obrigatório da vida. O leitor não pode deixar de ler... Sabe?
Uhum.
Geralmente se assiste aquilo é uma bobajada sem tamanho. Mas os 100 Anos de Solidão, realmente, cara, não tem como. Não tem como.
Bate.
Tem
bate
que ler. Muito. Tem que eu ler. Você precisa ler. Se você não quiser ler, o problema é teu. Mas é um grande de um problema.
Pois é, cara. Bicho, o que eu achei impressionante aqueles, né? Vai que alguém quer falar dos 100 Anos de Solidão aqui, né? Vou roubar. Mas, cara, o que eu achei foda é como o livro fala da vida, cara. E como regra fode a porra toda, mano.
Fala de tudo, né?
Nossa, cara. Tipo, o Terrence Malick tentou fazer isso com a Árvore da Vida, mas ele cagou no maiô na hora que ele colocou um dinossauro, né? Mas aqui, postando muito. Maravilhoso, velho. Maravilhoso.
Bom, gente, se você não leu o Alta Fidelidade, nós vamos deixar uma vinheta agora pra você pular. Vamos deixar a minutagem certinha aí que você tem que pular. Não vá embora ainda, porque ainda tem o nosso bloco de indicações, vai ter cenas pós-créditos para você tentar desvendar qual que é o nosso próximo programa. Então não vá embora ainda. Vai lá, lê o Alta Fidelidade e aí você vem ouvir aqui a sessão do Spoilers. Mas antes, escuta lá o finalzinho do programa, porque tem muito mais de Túlio Dias aqui.
Se você não leu Alta Fidelidade, de Nick Hornby, pule para 1 hora, 15 minutos e 36 segundos.
Ah, Bom, galera, estamos de volta aqui com a nossa zona de spoilers, com o Túlio Dias falando de Alta Fidelidade, do Nick Hornby. Ô, Túlio, qual que é a parte do livro, assim, que você mais gosta? Qual das ex-namoradas, qual daquelas histórias que você... Qual daquelas ex-namoradas dele que te deixou mais empolgado, assim, no livro?
Cara, eu gosto muito do. Se eu não me engano, foi o primeiro ou o segundo relacionamento. Foi o segundo relacionamento dele. Que ele tenta. Ele tá lá dando os beijos. Aí ele tenta colocar a mão no peito da menina. A menina tira. Ele vai e tenta colocar a mão na parada, na fonte, na origem da vida maravilhosa ali. E, mano, o Nick Robb usa um termo que é muito engraçado, que é como se você pedisse R$ 5 emprestado, a pessoa negasse e você fosse lá e pedisse 20, entendeu? Cara, é genial. Eu acho esse momento muito engraçado.
É a Penny, não é a Penny?
É a Penny, é a segunda. É a
É
segunda.
a única que ele terminou, né?
É, que ele terminou ali, né, desde sempre sendo babaca. Sei, cara, a personagem da Catherine Zeta-Jones, não vou lembrar o personagem dela, mas a que era toda viajada, toda
A
chique,
Charlie.
Charlie, isso.
Isso.
Ali, cara, é um momento que eu acho que o personagem do Robbie, ele é coerente, porque ele percebe que a Charlie é chata pra caralho. A Charlie é mais narcisista que ele, entendeu?
Isso.
Então, também é um momento forte, mas acho que.
E esse da Charlie é engraçado porque ela marcou muito ele, né? Ele tem ela como o grande término.
Sim.
Que, e, tipo, ele fala isso, né? Ele fala que ele pensa nela e no tal do Marco, que foi o cara que ela começou a namorar depois dele, todos os dias. Ele fala assim, ó, todos os dias nos últimos não sei quantos anos eu penso nela e no Marco e o que eles estão vivendo, quantos filhos eles têm, no que eles estão trabalhando, se estão planejando viajar e tal. E quando ele encontra com ela, ele percebe que o Marco durou assim meses e que o Marco era mais babaca que ele.
Isso, cara, é legal você ter tocado, porque o fato dele ter se sentido inseguro a respeito de outro homem mostra o quanto o livro pega nessa questão, né, da masculinidade. Do tipo, cara, ela tá ali, tem esse cara, tá próximo dela, ela vai ficar com ele, por que ela vai ficar comigo? Ela é uma pessoa tão foda, tão
Isso.
linda. Ele se olha no espelho, ele se vê aquele traje, aquele lixo humano, né, aquele farrapo. E olha para ela e pensa, nossa, por que que ela tá comigo? Então a coisa da insegurança, como é que bate? E como isso? Aí lembrando aqueles, né, cara, desculpa, vai toda hora fica desviando assunto, mas não tem como. Lembra o De Olhos Bem Fechados do Kubrick, que dadas as devidas proporções, o personagem do Tom Cruise também pira por causa da cabeça dele, das
Por causa da
inseguranças
cabeça.
dele, né?
Exatamente.
Então, cara, isso é um negócio que bate muito forte quando pensa assim, ah, o que que um homem, né, se sente inseguro? Na hora que ele olha e ele percebe que, cara, ela é areia demais pro meu caminhãozinho. Então é um negócio muito louco que bate, isso é muito bem construído, eu gosto muito disso.
E isso no filme, aquela questão da adaptação, né? Como que perde um pouco com a adaptação. O fato dela ser a Catherine Zeta-Jones também, eu acho que não ficou legal. Porque o que eu tinha tirado do livro é que a Charlie, na cabeça dele, era uma. Como é que eu vou dizer? Era uma imagem. Era um endeusamento. Era uma criação mental dele de rejeitado. E no filme não é. No filme, realmente, ela era maravilhosa, né? Ela era
Eu entendi.
realmente.
É como se fosse aquela coisa inalcançável mesmo, é como se nem tivesse uma imagem mesmo, né?
É, né? Porque pelo que ele falava assim, ah, Charlie isso, a Charlie aquilo, a Charlie aquilo, a Charlie tal. Quando ele foi encontrar com ela, ele viu que não era nada daquilo, que ela era chatíssima, que isso, que aquilo. Seria legal ele também perceber que ela também não era tão maravilhosa quanto ele pintou no imaginário dele, né? E no filme não, no filme realmente a questão da beleza realmente era. Se bem que ele fala, né, quando eles estudavam na mesma faculdade, né? Todos os homens ficavam cercando ela. Ela estava sempre cercada ela falava bem, ela era bonita, que isso, que aquilo. Mas ia ser legal se
Ah,
fizesse isso no
bacana aí.
filme. Em determinado momento da obra, a gente tem uma revelação um pouco chocante, né? Porque a gente começa o livro com a descrição dos relacionamentos dele que não deram certo. E descobrindo que ele acabou de levar um pé na bunda da namorada dele, sem a gente saber o motivo.
Uhum.
Ali nos 30%, assim, ele conta pra gente o motivo. E ele é o culpado, né? O que você achou desse momento? Como é que você reagiu nesse momento, quando ele fala de todas as sacanagens que ele tinha feito pra ela, principalmente no momento que ela tava grávida?
Pois é, né, cara? Ali é o atestado que, bicho, se você não percebe que o Rob é um babaca, você tem sérios problemas, né?
Então... O próprio Nick Hornby, ele te fala, ó, você tá gostando do Rob até aqui? Para.
Exatamente. É, porque é inacreditável as coisas que ele faz da parte do dinheiro, né, que não devolveu. A parte... E como é que as coisas são, né? Que era para ser uma brincadeira e, de repente, a brincadeira foi trash, né? Era uma piada e ele não sabia a questão da gravidez, a questão do aborto.
Isso.
E, cara, acho que é uma parte muito pesada, porque ele tá ali machucando... A gente vê que ele tá machucando uma pessoa que, porra, ele passa o livro todo, né, sofrendo, mendigando por ela, aquela coisa humilhante ali, mas assim, do jeito errado. E na hora que ele mostra essas atitudes são reveladas, eu acho que a gente vira a personagem da Liz, que é a amiga do casal. A reação da Liz na hora que vira, você é um filho da puta. É a reação que a gente tem.
Isso, exatamente. E é uma quebra muito forte, né? Porque a gente tá sendo... O Nick Hornby, ele faz esse jogo com a gente, né? Ele vai levando a gente para um lado. Isso, ele vai levando a gente para um lado. Ele faz a gente ficar com dó do Rob e falar, mas nossa, que sacanagem, coitado do cara. Exatamente. E aí a mãe dele liga, ele não sabe o que falar. A sogra dele liga, ele não sabe o que falar. Eu falo assim, mas por que que ela... Ah, saiu porque ela quis. É. Ah, então, mas ela... Mas cadê ela? Não sei. Ah, mas eu já sei porque quer, porque você não quer casar com ela. Ele, não, ela não é desse tipo de pessoa. E aí você vai pegando birra dela. E aí ele manda uma dessa na lata. E se você vê a Laura nascendo de novo pra gente, né? Você vê. A gente fala, mas que cuzão, que filho da puta que esse cara é. Além de ser um babaca, um manezão, um adolescente de 30 e tantos anos, o cara ainda é um cuzão filho da puta.
Né? Eu lembro muito da expressão do John Cusack quando ele revela isso no filme. Eu talvez possa ter feito todas essas coisas. Então, assim, é trash. E é curioso, né? Que mesmo quando o desgraçado fala o que ele fez, a expressão do John Cusack, né, faz a gente ainda ter simpatia pelo filho da puta, velho. Incrível, cara. Incrível, cara.
Nossa, e a armadilha. E a armadilha que ele cria pro leitor.
Sim.
Quando ele fala, mas antes de me julgar, pega aí um papel e anota as quatro piores coisas que você já fez para sua companheira. E aí eu continuo sendo um filho da puta?
Exatamente, cara. Ele sabe brincar, cara. E é curioso, porque, porra, o Alta Fidelidade já tem essa coisa tão madura. E, porra, antes ele tinha escrito o Febre de Bola, que é tipo uma coisa meio autobiográfica. Ele, inclusive,
do Arsenal, né?
Exatamente, torcedor doente do Arsenal. E lendo o Febre de Bola, eu lembrei muito do Atlético, cara. Eu acho que o
Sim.
Arsenal e o Atlético são times semelhantes, eles são times irmãos. E antes ele tinha feito um outro livro que também era de não ficção. Alta Fidelidade foi a primeira ficção dele. E já tinha esse nível de maturidade para envolver a gente desse nível, sabe? E isso aí é fantástico, cara, fantástico.
Em relação ao desfecho da obra, você gosta? Você acha que porque ele começa muito bem. Ele começa muito bem. Eu, na minha opinião, ele não tem barriga. Ele não tem barriga nenhuma. Ele é bem divididinho, né? Ele tá bem, ó, porque eu vou falar disso. Agora eu vou falar disso. Agora eu vou visitar a Allison. Agora eu vou visitar a Charlie. Vou visitar a Penny. E aí você vai acompanhando aquilo, dá a impressão de que não tem nada sobrando, né? Mas do desfecho da obra, você gosta?
Cara, gosto, mas isso que você falou, né, dele ser bem definidinho, você não acha que é um livro, não sei como é que é a sua forma, né, de escrita, de produção, que é um exemplo claro de um livro bem planejado, velho, que ele sabe exatamente o que que ele vai fazer? Porque
Sim, é um arquiteto, né? A gente tem a impressão de que ele desenhou tudo antes de começar a escrever. E foi
exatamente.
encaixando os quadrinhos, né?
Exatamente. Então, acho que até o fato, né, dele já começar falando top 5 de tocos, né? Isso aí já fica ali organizadinho, acho incrível.
Ele cria um sumário, né?
Sim, né? Exatamente. Mas ó, minha divisão ali do final. Acho que a partir do velório do pai da Laura, quando a gente, não sei se a gente pode falar final do ato 2, né, ou já entrando no ato 3, não sei como é que a gente pode dividir corretamente, não, mas finalzinho ali, né, do ato 2, comecinho do ato 3, vamos colocar assim. Quando tem esse velório e a Laura vira para ele, cara, eu tô cansada demais para não ficar com você. No filme, essa frase é porrada, né? Essa frase é porrada. No filme, eles transam. No livro, não. No
Sim,
livro,
ele
na hora que eles estão lá, ele vira e fala: porra, mas você tava transando com outro cara, você vai me colocar em risco? Ou seja, a mulher acabou de perder o pai, a mulher tá mal, a mulher pede para transar com ele e ele solta uma dessa. Assim, a vontade que a gente tem é de matar o desgraçado, mas beleza.
daí ele pega e fala: não, não é por você, é por ele, você confia nele.
É, não, cara, enfim, né? Acho que a partir desse momento a gente entra no arco final, eles voltam a ficar juntos. Tem a questão dela fazer algo muito especial por ele, que é, cara, você não pode ficar só na loja, vamos montar um selo, vamos fazer uma festa, vamos fazer alguma coisa. Então é ela sendo ali a pessoa por trás que, cara, tá levando ele para frente, ou seja, ela tá se doando para ele mais uma vez. E, cara, tem um negócio que eu acho fantástico, que é quando ele vai ser entrevistado, ele faz a mixtape pra garota, pra repórter. Ali é ele repetindo a atitude dele, né? Aquilo que a gente comentou mais cedo. É ele, porque fazer a mixtape, de certa forma, é pro hobby, é a mesma coisa que ele estivesse comendo outra mulher.
Sim, e para Laura também, tanto
Pra
que
Laura também.
ela entende, ela nem liga, né, meio que ela nem fala nada, ela fala assim: ah, isso aí eu sei qual que é o fim disso aí, né?
Exatamente. Então a gente vê que, cara, ele parece não ter aprendido nada até, né, que, sei lá, uma luz divina bateu e o cara caiu na real. Que eu queria lembrar o termo exatamente aqui.
Ele envia a fita, né, para a repórter. Ele fala assim: não, já sei. Eu vou mandar pelo correio. Eu vou mandar pelo correio, não vou entregar. Aí depois, se eu não me engano, ele nem grava, né?
Eu acho que ele não chega a gravar, ele
Ele
para,
não
mas.
chega. Ele fala assim: já sei. Não vou levar, não. Vou só enviar pelo correio. Daí depois ele para: não, não vou nem gravar.
Exatamente. Ó, mas tem um negócio que eu quero falar essa parte, porque essa parte é muito sensacional. É, tá aqui, né? A Laura pergunta: você vai conversar comigo sobre o quê? Aí ele fala: vou conversar com você sobre você querer casar ou não comigo. Aí ela ri, né? Aí ele fala: não, tô falando sério, ela, eu sei. Bom, obrigado por porra nenhuma. Ela fala: ah, mas sinto muito, 2 dias atrás você estava apaixonada por aquela mulher que entrevistou, né? E aí? Aí ele fala: não apaixonada exatamente. E ela solta: ah, mas me perdoe por não achar que você é a aposta mais segura do mundo. E ele retruca: você casaria comigo se eu fosse? Ela: não, eu não diria isso. Certo, tá legal então, vamos para casa? Ela: não, não fique emburrado, o que provocou tudo isso? Ele: não sei. Ela: muito convincente. Ele solta: você pode ser convencida? Ela responde: não, acho que não. Só estou curiosa para saber como se vai de uma fita gravada por uma pessoa a um pedido de casamento para outra em 2 dias. Aí ele fala: simplesmente enjoei de pensar nisso o tempo todo. Ela: nisso o quê? Esses troços, amor e casamento. Quero pensar em outras coisas. E ela solta: mudei de ideia. Essa é a coisa mais romântica que já ouvi. Eu quero, eu caso. Véi! Saca?
Se eu não me engano, ele chega a dizer que ele tá na merda que tá, porque ele fica o tempo todo pensando nisso e não consegue pensar na carreira, não conseguiu pensar em estudo, não
Exatamente.
conseguiu, ele não conquistou nada na vida dele, porque ele tava sempre solteiro, querendo se se arranjar com mulher. Né? Ele falou assim, quem sabe se eu tivesse casado com você lá atrás, eu teria me formado, teria uma Exatamente. Profissão e tudo mais. Exatamente. É muito boa, realmente.
Então, assim, é foda, né, velho? Porque eu não sei, quando eu gosto da parada, mano, eu fico só ali elogiando, ah, é fantástico, só... Cara, mas não sei o que falar, velho. Eu penso só sentir, velho. Eu acho isso aqui genial, velho. Acho muito foda.
Túlio, pra gente fechar aqui sobre o Alta Fidelidade, você acha que faltou alguma coisa? Você acha que tem alguma coisa que a gente precisa ainda falar, que a gente esqueceu, que a gente passou por cima?
Ah, não, cara. Acho que a gente falou bastante, falando muita coisa mesmo. As coisas mais importantes aqui, falando da questão de gostar de música, o quanto você pode ser snob por causa disso. É, isso principalmente ali no personagem do Barry e no personagem do Dick, que são pessoas ali opostas, mas iguais, porque um é todo explosivo, o outro todo introspectivo, mas os dois compartilham esse mesmo amor, e é um amor ali irracional. Acho que o livro fala muito dessa questão de amor à música. É, a questão dos relacionamentos, a gente falou também, debateu insegurança, tá maravilhoso, cara, foi do caralho.
Excelente. Então, gente, a gente conversou aqui sobre o Alta Fidelidade do Nick Hornby. A gente vai fazer mais um intervalinho e a gente já volta com a nossa sessão de indicações. Não vai embora, não. Salve, rapaziada! Interrompemos a nossa programação para um recadinho rápido. Entre em contato conosco, dê o seu feedback, mande as suas críticas, mande as suas sugestões para melhorar o nosso programa. Fique à vontade, converse com a gente pelo nosso e-mail, veiadramatica@hotmail.com. Temos também o nosso Instagram, que é o @dramaticaveia. Você encontra a gente também no Twitter, com essa mesma arroba. E você pode entrar também no nosso blog, entra lá no nosso blog, leia as nossas crônicas, contos, tem resenhas literárias, tem o nosso podcast lá também. E lá pelo blog você também pode mandar comentário e entrar em contato com a gente. Bom, se você quer ler poesia, eu tenho um livro de poesia meu, né? O livro Leve-me Água do Mar, tá lá no site da editora Multifoco. Entra lá na lojinha da editora Multifoco e procure por Leve-me Água do Mar. O meu livro de poesia que eu publiquei em 2016 está à venda lá, muito legal, dá uma moral, né? Compre, leia, dê de presente, vamos aí divulgar a poesia, tá legal? Bom, esse programa com o Túlio tá super legal e o Túlio ele tá com um projeto, aí eu não vou falar muito porque ainda não saiu, mas é uma coisa muito interessante, vai ajudar muito vocês, que assim como eu, tem dificuldade de escolher o filme que quer assistir. Sabe, você que fica lá baixando a tela do Netflix, lá do Prime Video, do sei lá qual que é o streaming que você tem, e fica lá, passa, não sabe o que que assiste, fica perdendo o tempão. O projeto é bem legal, vocês vão gostar, vai ser uma ajuda muito grande aí para vocês que passam por isso, tá ok? Bom, pessoal, então é isso. Continue aí com o segundo programa da nossa segunda temporada com o Túlio Dias, que tá super legal, está maravilhoso. Abraço! Bom, galera, estamos de volta com o nosso quadro Quem Gostou Também Poderá Gostar. Aqui a gente faz indicações de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Pode ser música, pode ser disco, pode ser filme, pode ser livro, pode ser HQ, álbum de figurinha, pode ser site, blog, pode ser qualquer porcaria que você quiser vir aqui indicar. Oi, esse aqui é o podcast mais democrático que existe no mundo. Você pode vir aqui e falar o que você quiser, a hora que você quiser, porque o convidado é o dono do programa. Então...
Você tem certeza que você vai deixar eu falar o que eu quiser?
Pode falar, depois eu vejo se eu corto. O convidado começa indicando, então, Túlio Dias, fique à vontade.
Cara, não, é porque você lançou a brava, cara, eu tô me sentindo, assim, intimado a cumprir a brava, velho. Vamos lá, vou tocar o terror. Mano, eu comecei a estudar muito questão de meditação, comecei a estudar muito questão de tantra, e eu descobri que é possível você ter ali a questão de um... Vamos chamar um orgasmo mesmo. Usando sua respiração, bicho. Entendeu? E a parada aqui é a seguinte, gente. É, quando você medita... A arte da meditação tá na sua respiração. A gente, geralmente, não aprendeu a respirar adequadamente. Então, a respiração, geralmente, é você puxar mesmo o ar, segurar no peito e depois soltar. E quando você solta o ar, é importante que você solte fazendo um som, né, para deixar o ar sair mesmo, né, para você vibrar esse ar. E existe, né, essa possibilidade de, nessa ação, né, só da respiração, você está ali numa posição super confortável, está respirando fundo, soltando o ar, você consegue atingir um nível de sem qualquer estimulação, tá bom, gente? Só a mente. Você consegue chegar no nível ali de alto prazer sem toque que...
É, não vai roubar também, né?
É muito louco. Não, cara, cara, foi a coisa mais surreal que eu já fiz na minha vida, mano. Porque depois você começa a rir desesperadamente. E é normal. Tem gente que, depois que realmente tem um orgasmo, começa a rir, começa a chorar. É normal. O orgasmo é a explosão de emoção. Mas essa é a minha indicação. Tá.
E tem curso de...
Cara, tem. Tipo assim, tem uma mulher, ela chama Paula Fernanda Tantra. Você pode achar ela no YouTube. Ela aprendeu essa técnica da respiração com uma gringa, se eu não me engano. Não sei se é a mulher de Nova York ou de Londres. Mas é a mulher que inventou a tal da respiração orgástica, que chama. É, a meditação como um todo é muito importante como uma ferramenta, especialmente no momento que a gente está de muito estresse, é uma coisa ali que eu recomendo fortemente para todo mundo. E, cara, meditar não é você não pensar em nada. A gente tem esse problema, falar, eu não consigo meditar porque eu não paro de pensar. Cara, tá tudo bem, ninguém consegue parar de pensar. O negócio da meditação é você controlar a sua respiração. Se você tá lá, tá meditando, você tá concentrado na sua respiração, mas de repente você começou a pensar, caraca, eu queria muito ir no cinema e não posso ir no cinema por causa dessa bactéria, vírus do cacete aí, né? Tipo, não, na música é bactéria e micróbio, mas é vírus, eu sei que é vírus, mas viva o funk. Cara, se você pensar isso, você desviar o pensamento, você simplesmente interrompe, respira de novo, volta tudo e começa a concentrar na sua respiração. Eu recomendo assim, a meditação todo dia, porque... Primeiro, é um exercício muito útil para você cuidar do seu corpo. E outro, como forma ali um mecanismo de alívio para todo o estresse que a gente está vivendo. E agora, né? Carvalho lançou a brava aí. Agora vai. Né, eu soltei essa dica. Você pode, inclusive, ter prazer com a respiração. E, cara, é real. É muito louco, mas é real.
Paula Fernanda Tantra?
Paula Fernanda Tantra, exatamente. Ah.
Vamos deixar nos links aí, Instagram, tem...
Ela tem um canal no YouTube, canal? Eu recomendo ver no YouTube, que você vê os vídeos dela e você acaba aprendendo um pouquinho, cara.
Ah, sim, vou deixar o link na descrição, então. Bom, eu vou fazer a minha indicação não é tão legal quanto a do Túlio, então vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a minha indicação por 4. É o seguinte... Eu quero indicar aqui o trabalho do escritor, roteirista, cronista, publicitário e jornalista brasileiro Rob Gordon. A referência é óbvia, né? O Rob Gordon adotou o nome do personagem de John Cusack no Alta Fidelidade filme, né? Não é o nome dele no livro. E também ele utilizou do nome da loja de discos do livro para batizar um dos seus blogs. Então vamos lá. O Rob Gordon, ele é um exímio cronista, ele é excelente, ele está sempre publicando seus textos em 2 blogs. Um deles é o Championship Vinyl, né? champ-vinyl.blogspot.com, e o outro é o Championship Chronicles, www.champ-chronicles.blogspot.com. Coisas absurdas do cotidiano você encontra lá, com as palavras de Rob Gordon. Para quem gosta de podcast, se identifica também com o ofício da escrita, o Rob Gordon ele foi integrante do programa Gente que Escreve, junto com também o escritor Fábio Barreto.
Genial também.
Muito bom, e é um podcast que ainda existe, é muito interessante. O Rob não participa mais, o Barreto tem tocado o projeto aí sozinho, mas vale muito a pena ir lá conhecer o podcast Gente que Escreve. E para o final, deixei a principal indicação, que é o web quadrinho Terapia.
Mas deixa eu só fazer um parênteses, velho.
Sim, pode falar.
O Hobby, cara, na Copa de 2000 e... Não sei se foi a Copa de 2014 ou agora, mas recente, acho que foi 2014. Ele escreveu uma série de cada dia de jogo do Brasil, ele escreveu
Sim,
um conto.
Foi isso
Mano,
mesmo.
Que Sim. coisa linda aquilo, velho.
E quando ele fez o 24, acho que era 24 horas, você chegou a ver esse?
Esse eu não vi.
Ele pedia uma palavra no Twitter, aí as pessoas davam a palavra e ele tinha uma hora para escrever um conto e publicar. E ele fez isso por 24 horas.
Ah, caraca, eu lembro que eu não cheguei a ler nenhuma das obras que ele produziu, mas eu lembro de um Paranauê assim.
É, e acho que depois ele chegou a publicar todas as 24. Acho que era crônica, não sei se era crônica ou conto, mas ele chegou a publicar depois.
Esse cara é
Foda, né?
foda. Ele é foda.
Foda. E eu deixei por fim aqui a indicação do web quadrinho Terapia, que é uma obra do Rob Gordon em parceria com a Marina Cursis e o Mário Cal. É, o Terapia venceu o prêmio HQ Mix como o melhor web quadrinho de 2011 e de 2013. E é um trabalho belíssimo. Ele narra ali os conflitos de um jovem que está entrando na vida adulta, só que ele está extremamente descontente com a vida que ele está levando e com tudo que o cerca, né? E ele encontra no blues, né, uma válvula de escape, né? Quando ele está ali fazendo o som dele, e também quando ele está na terapia, ele meio que ele dá uma viajada, ele dá uma animada muito boa. Quem tiver interesse, a HQ Terapia está disponível gratuitamente em vários lugares, mas eu vou indicar aqui o site que eu li, e que também quem gosta de quadrinho conhece, que é o petisco.org/terapia, que é uma espécie de streaming de quadrinho, né? Tem muita coisa boa publicada lá, você consegue ler o Terapia lá gratuitamente. Então essa é a indicação, Rob Gordon. Túlio, agora é o seu momento para você despedir da galera aí, fazer o seu jabá, indicar os milhares de projetos que você tem aí em andamento. Mas aí, o que você costuma fazer, o que você está fazendo, o que você está escrevendo, porque o que está escrevendo vai ficar escrito, né? Então as pessoas mesmo lá no futuro vão poder
Vão
consultar.
poder ver.
Então o espaço é todo seu, fica à vontade.
Cara, primeiro, não pode deixar de ser, quero agradecer imensamente pelo convite. Lembro quando você começou o projeto, estava caçando lá, né, o pessoal para participar da primeira temporada. Então, porra, muito feliz de ter ajudado e mais feliz ainda agora de fazer parte disso. Parabéns. Tocar o terror nessa parada. É, pra galera aí, né? Quem não ficou com raiva de mim por causa do negócio dos Beatles, pode me acompanhar lá no cinema de boteco.
As quatro pessoas que ficaram aí depois do
Doé,
show.
né? E assim, se não me comparou com o Louro José também, então vamos lá. Mas eu tô lá no cinema de boteco, a gente faz projeto no YouTube, a gente tá com um projeto agora que é o 1001 Filmes. Estamos tentando postar todo dia um vídeo curtinho com uma crítica dessa Bíblia, né, do cinema. A gente está com esse projeto também, né, a Quarentena de Contos, que provavelmente agora, né, quando você está ouvindo esse programa, espero, né, já esteja pronto aí e rodando. Vamos ver, vai estar disponível no site também, no Cinema de Boteco. Quem precisar, aqueles, né, agora é jabá mesmo, hein, quem precisar de coisa de marketing digital e lançamentos de infoprodutos, estratégias digitais, estamos aí, estamos na luta, né? A gente precisa pagar os boletos não para. E é isso, cara. Tamo junto, cara. Fiquei felizão aí. Vou terminar os 100 anos de solidão e
Boa.
é nóis. Aqueles, né? Depois eu vou falar, não, eu quero voltar agora e falar dos 100 anos de solidão. Então, é isso.
O
É
segundo
nóis.
livro da minha vida.
Né?
Bom, Túlio, eu queria agradecer a sua presença. Queria dizer que desde o início, quando eu estava criando o projeto do livro da minha vida, você estava lá na lista. Você não foi chamado para a primeira temporada porque eu optei por fazer só com mulheres, né? A primeira temporada foi especial de mulheres. Você é o primeiro homem a participar, olha só, um marco, um marco.
Ah, acho doido, valeu.
É, a primeira temporada a gente fez só com mulheres. O primeiro programa da segunda temporada também foi uma mulher. Você é o primeiro homem a participar. Então, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção sempre comigo, né? Com os meus projetos. Você sempre
Ah,
dá a maior
tamo junto.
força. Então, muito obrigado e sucesso sempre em tudo que você está fazendo na tua vida e na internet, como se a internet não fosse vida. É, sei lá, né? E tudo, né? Então,
Não, valeu demais.
muito
Tamo junto.
sucesso para você e tudo de melhor sempre, viu? Muito obrigado pela participação.
É nóis.
Então, galera, é isso. Esse foi o nosso programa número 12, o segundo da segunda temporada, em que a gente falou de Nick Hornby. Veja só, falamos de Alta Fidelidade, falamos também do filme, falamos do John Cusack, né? E mês que vem a gente volta com mais um livro da vida do convidado. Tchau!
Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog Vê Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa.
Somos obrigados a confessar que Tom não era o menino modelo da aldeia. O pior é que ele sabia muito bem qual era o menino modelo e tinha raiva dele. Mas dentro de 2 minutos, ou até menos do que isso, ele já tinha esquecido de seus problemas. Não porque eles fossem menores ou menos difíceis para ele do que para os homens adultos, mas porque seu interesse foi despertado por outra coisa e as dificuldades saíram imediatamente de sua cabeça. É o mesmo que acontece com uma pessoa adulta quando esquece temporariamente suas infelicidades na excitação provocada por uma nova aventura ou pela possibilidade de um negócio lucrativo. Este novo interesse era um tipo diferente de assobio, que lhe tinha sido ensinado por um de seus amigos negros nessa mesma tarde. Ele estava ansioso para praticar essa nova habilidade sem ser perturbado. O assobio era executado com um trinado peculiar, como o gorjeio de um pássaro, um som líquido que era produzido, colocando e retirando bem depressa a ponta da língua do céu da boca, em intervalos bem curtos, ao mesmo tempo em que se entoava uma melodia qualquer por meio de um assobio comum. Se o leitor já foi um menino, provavelmente vai se lembrar de como se faz isso. Com bastante diligência e muita atenção, ele logo pegou o jeito e seguiu caminhando rua abaixo, com a boca cheia de harmonia e a alma cheia de gratidão. Sentia-se bem, do jeito que um astrônomo que acabou de descobrir um planeta novo sente. E se pensarmos simplesmente em um prazer forte, profundo e completo, a vantagem estava com o menino e não com o astrônomo.